Está no ar. O Jornal do Senado.
Congresso Nacional devolve ao Executivo medida provisória que aumentava impostos.
Plenário aprova projeto que dificulta a fusão de partidos políticos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, decidiu devolver a medida provisória 669. A MP trata de alíquotas previdenciárias sobre a folha de pagamento e aumenta impostos.
A decisão foi anunciada agora há pouco na sessão plenária. Mais informações com o repórter Carlos Pena Bressanini.
O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou a devolução da medida provisória 669 de 2015, que estabelecia uma série de alterações de impostos e tributos. A MP reduzia o benefício fiscal de desoneração da folha de pagamento de 56 segmentos da economia. Os benefícios estavam em vigor desde 2011. Segundo a justificativa de Renan Calheiros, a medida é inconstitucional por tratar alteração de impostos.
Não é um bom sinal para o ajuste, para a democracia, para a estabilidade econômica, aumentar imposto por medida provisória. Qualquer ajuste, ele tem que ter uma concertação, um pacto, tem que ouvir o Congresso. Qualquer ajuste, é preciso primeiro ouvir o Congresso Nacional. O governo editou medidas provisórias no recesso, afetou trabalhadores. Agora, afeta o custo de produção, aumenta imposto por medida provisória. O melhor sinal da estabilidade, do ajuste que o Brasil pode emitir é o funcionamento das suas instituições.
Por outro lado, o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, discordou da devolução do MP. Segundo o senador petista, a devolução teve um componente político.
Quero chamar a atenção da responsabilidade com a economia nesse momento que a gente está vivendo. Vossa Excelência não descobriu agora que é excesso de medidas provisórias no Brasil. Esse debate sempre existiu aqui nessa casa. Então, eu faço um apelo a Vossa Excelência. Se há um problema na relação de um partido com a presidência da República, nós devemos discutir esse assunto politicamente.
E o plenário do Senado aprovou há pouco, em regime de urgência, projeto de lei da Câmara que dificulta a fusão de partidos políticos.
A proposta segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff, como informa o repórter Maurício Desante.
O projeto de lei apresentado pelo deputado Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco, permite a fusão de partidos somente depois de 5 anos do registro definitivo da legenda no Tribunal Superior Eleitoral. A proposta foi aprovada pelo Senado, mas não teve unanimidade. O PSD do senador Omar Aziz, do Amazonas, por exemplo, foi contra.
A urgência específica sobre esse caso é que interesses estão se sobressaindo sobre uma regra que já faz parte da última reforma política que essa casa analisou.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que concorda com o conteúdo do projeto, mas queria mais tempo para debater a proposta.
Vamos trazê-la ao debate e trazê-la para o plenário junto com outras matérias que são tão importantes quanto. Vamos debater primeiro aqui, por exemplo, o tema do financiamento de campanha.
Já o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, acredita que os limites à fusão de partidos evitam uma fraude ao Instituto da Fidelidade Partidária.
Os partidos poderão ser criados. Agora, o que não se permitirá é uma fraude anunciada, onde, para abrir a janela de mudança partidária, se criaria uma nova legenda que, repito, ato contínuo se fundiria com uma já existente.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado começou seus trabalhos hoje aprovando um pedido para discutir a revitalização do Rio São Francisco.
O anúncio foi feito pelo presidente eleito da comissão, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Esse requerimento trata de um assunto que talvez seja a coisa que possa definir o futuro do povo nordestino, que é a revitalização do Rio São Francisco. Se falar em transposição de rio, transposição de bacias, sem falar em revitalização de nascentes, revitalização dos rios, a água acaba e não haverá transposição absolutamente.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Ele apresentou o requerimento aprovado pelos senadores para que a comissão discuta em audiência pública com sindicatos, autoridades e especialistas as medidas provisórias que tratam do ajuste fiscal, alterando direitos trabalhistas e previdenciários.
Dezenas e dezenas de entidades pediram para que a gente, o mais rápido possível, fizesse esse debate. Vocês vão ver, é debater o que diz as duas MP no que tange aos interesses dos aposentados, trabalhador, questão dos pescadores, espírito de construir aqui um debate no campo da razoabilidade para que a gente possa avançar e não, claro, aceitando a MP como elas vieram.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, defendeu a retirada pelo governo federal das medidas provisórias que compõem o ajuste fiscal. Ele propôs também que o governo faça reformas administrativas para desburocratizar e reduzir o custo da máquina estatal.
É que chama a atenção do senador o fato de o corte de direitos e benefícios propostos recaírem exatamente sobre a parcela da população menos favorecida, formada por trabalhadores que ganham menos, aposentados e pensionistas.
Collor reconhece que o Brasil precisa rever suas políticas fiscal, tributária, financeira e administrativa.
Mas reclama que elas foram adotadas sem uma contrapartida do governo, que não está disposto a reduzir a máquina estatal, construiu uma política sem ouvir trabalhadores e lideranças partidárias e editou as medidas no momento em que o país caminha para a recessão.
Porque justamente no momento em que um período recessivo da atividade econômica se anuncia e se apresenta, é que vamos ainda mais agravar a situação do trabalhador. Porque vamos tirar os benefícios do trabalhador justamente agora. E pior, de forma repentina, apressada e talvez indelével. A verdade é que todas essas medidas de ajuste fiscal deveriam ter sido tomadas no período de crescimento e estabilidade econômica.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, afirmou que as medidas propostas pelo governo para melhorar a situação do país são duras, mas necessárias e inadiáveis, porque o Brasil vive um momento difícil, de baixo crescimento e inflação alta para os parâmetros atuais.
Segundo o senador, o sucesso das medidas que forem adotadas para reorganizar a economia é essencial para o Brasil não perder o grau de investimento. Uma nota dada por agências internacionais que indicam a capacidade de uma nação de pagar suas dívidas interna e externa, além de influenciar o nível de investimento no país.
Quando se perde o grau de investimento, a reputação que fica é a de grau especulativo. É claro que qualquer governo sério e qualquer investidor sério evitará arriscar seu dinheiro em investimentos tão perigosos. O Brasil tem todas as condições para reagir e evitar esse rebaixamento. Para tanto, o governo precisa, além de propor ajustes na economia, firmar uma agenda positiva, mostrando onde e como retomaremos mais rapidamente o nosso crescimento.
O senador Jorge Viana, do PT, se reuniu com a presidente Dilma Rousseff em busca de recursos para diminuir os efeitos da maior enchente da história do Acre.
Ele advertiu, porém, que situações extremas como a vivida pelo Estado vão se tornar cada vez mais frequentes, caso os países não encarem o chamado aquecimento global. Repórter Bruno Lourenço.
O nível do rio Acre ultrapassou os 18 metros e os moradores da capital Rio Branco e de várias outras cidades vivem o drama do maior desastre ambiental da história do estado. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse em entrevista ao programa Conexão Senado que a situação é muito grave e que o momento é de prestar assistência à população acreana.
Então é muito grave. A presidenta Dilma determinou que todo o apoio financeiro, eu pedi lá um apoio de 30 milhões de reais ontem, ela determinou que o ministro da Integração, Gilberto Ock, faça todo o possível para atender a Prefeitura de Rio Branco, o governo do estado e as prefeituras do interior.
Mas Jorge Viana alertou que todos os países devem tomar medidas para diminuir as emissões de gases que contribuem para o aumento da temperatura do planeta. Entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro deste ano, a ONU promove encontro em Paris para tentar estabelecer limites para a emissão de gases que causariam o chamado efeito estufa. Esse novo acordo vai substituir o Protocolo de Quioto, que propôs no final da década de 90 metas de redução dos gases.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.